Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado. Um mercado positivo hoje lá em Chicago, altas de 6 pontos nos principais vencimentos aí para a soja, o mercado tentando se recuperar. O mercado acabou tendo esse posicionamento mais positivo aí depois desse anúncio de que o presidente Donald Trump poderia aportar aí um dinheiro a mais em cima de sacas, do valor das sacas americanas, sacas de soja. Isso trouxe um novo fôlego para o mercado, mas num primeiro momento isso seria negativo para os preços, afinal de contas você estaria incentivando o aumento da oferta, que já tem um estoque bastante significativo lá nos Estados Unidos, adicionado a uma oferta extra, poderia gerar aí uma situação de super oferta lá nos Estados Unidos. Mas hoje o mercado voltou aí a trabalhar de forma positiva. Vamos entender por quê. Quem nos ajuda nesse entendimento é o Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Está aqui o Luiz já com a gente no telão. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, o que mudou no mercado hoje em relação àquela baixa de ontem, né? Depois que se imaginou a possibilidade de incremento de oferta nos Estados Unidos com apoio do governo?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Na verdade, não mudou muita coisa, Alexander. Ontem, tu deve ter acompanhado, né? Acho que todo mundo acompanhou, a gente tinha um movimento positivo em Chicago, aí depois que houve, apareceu aquela notícia dizendo que possivelmente na quinta-feira o Trump iria anunciar aí o pacote, oficialmente, né, o pacote de ajuda para os produtores americanos, colocando $2 aí por bushel para cada produtor aí afetado pela guerra comercial, o mercado caiu, né? Então, acho que o primeiro sentimento do mercado foi, de fato, essa ideia de que isso incentivaria de alguma forma o produtor americano a plantar mais, isso mostra que os Estados Unidos querem continuar com a guerra. Então o mercado teve esse sentimento negativo e ele buscava algum suporte aí em cima de atraso no plantio de soja. Então está havendo essa briga, na verdade, né? Existem alguns fatores técnicos também que explicam esse movimento para cima e para baixo. É natural que os fundos nesse momento de volatilidade se posicionem para embolsar lucros. Mas o mercado ele demonstra um certo suporte aí acima dos 8, 8,20. Eu acho que o mercado ele tende a trabalhar entre essa linha de 8,20 e 8,40 aí na primeira posição, enquanto não houver novidades, né, relacionadas tanto à guerra comercial como a detalhes com relação ao plano de ajuda do Trump e também ao clima americano. Então o mercado é um pouco de tudo nesse momento. Eu diria que o mercado deve continuar com muita volatilidade. Esse movimento de hoje, amanhã, ele pode ser corrigido naturalmente. E eu diria que o mercado está num momento bem delicado aí, com muitas incertezas e olhando para frente, vendo realmente qual que vai ser o tamanho da área americana, a produção americana, para onde vai a guerra comercial e todos os detalhes aí em cima dessa ajuda do Trump para os produtores americanos que possivelmente vai ser anunciado amanhã. A gente tem também mais um fator que pode explicar um pouquinho melhor hoje esse movimento de alta, né? Talvez acentuou um pouco mais esse movimento de alta, que foi uma venda americana anunciada, né? Uma venda aí de mais de 130 mil toneladas de soja. Não foi anunciado o destino disso, mas o que importa é que 130 mil toneladas de soja estão saindo dos estoques americanos e indo para algum destino aí nos próximos meses. Então isso é importante, né? Embora seja ainda um volume pequeno de soja frente a todo o tamanho dos estoques americanos, é importante que dissolva um pouquinho essa quantidade absurda aí que os americanos têm em estoque nesse momento.
Mas você citou bem, você falou bem essa questão da indefinição do mercado aí em relação à formação de preços, mas se a gente tivesse que dar uma direção aí para o mercado, ele é mais de pressão nos preços ou mais de alta nos preços, hein, Luiz?
Eu acho que ele tem espaço para cair antes de voltar a subir, digamos assim. Acho que tem espaço mais para ter um ajuste negativo do que realmente superar os 8,40. 8,40 se mostrou ser um patamar difícil de ser rompido no curto prazo, tanto por fatores fundamentais quanto técnicos, né? A gente viu o mercado testando esse patamar aí nos últimos dias e não conseguindo superar. Ou seja, os fundos estão esperando de fato uma indicação melhor, principalmente sobre o tamanho da safra americana, o tamanho da área americana, para poder voltar com mais força para a ponta compradora em Chicago. Enquanto isso, ele olha para outros fatores fundamentais. A guerra comercial continua pesando, pode parecer que não, mas a gente não pode esquecer que ela continua sendo o fator central dessa guerra, do mercado hoje, desculpa. A guerra comercial, a falta de acordo, é um fator extremamente importante de pressão negativa para Chicago. Aparentemente, o mercado deu um tempo para esse fator, para começar a olhar para outro fator fundamental, que é a safra americana em si, né? Que pode explicar muito de como vai ser o mercado no segundo semestre. Mas eu diria, completando, que o mercado ele tem espaço aí para recuar um pouquinho mais, porque existe muita incerteza ainda, principalmente com relação ao tamanho da área americana, né? A gente tem uma janela de plantio para o milho que está se encerrando agora no final do mês de maio. A gente sabe que soja tem uma janela 15 dias maior que a do milho. Já estão falando que o milho não vai conseguir atingir toda a área destinada a ele inicialmente. Já estão falando até em 10% de área a menos, né? Ou a falta de plantio de 10% da área de milho. Esses 10% podem migrar para a soja. O clima pode melhorar nos últimos 20 dias, aí nos próximos 30 dias, sei lá. Isso pode ajudar o plantio de soja. Mas também a gente talvez não tenha tempo hábil para plantar tudo que está atrasado de soja e plantar mais o milho. A gente tem mais a questão envolvendo o seguro agrícola americano, que tem mais 15 dias. Enfim, é uma série de fatores que trazem muita indefinição nesse momento, Alexander. Mas eu diria, tentando resumir, que o mercado ele pode voltar um pouquinho ainda a testar os 8 dólares antes de fato enxergar qual que vai ser o tamanho da área americana e o possível potencial produtivo aí dos Estados Unidos em 2019.
Vamos voltar um pouquinho para essa questão de plantar, não plantar, ter tempo hábil, não ter. No caso do milho, praticamente a janela ideal já acabou. Ou pelo menos tem aí mais alguns dias, poucos dias aí, e ainda assim sob risco. E está muito atrasado, vai sobrar alguma área de milho, você falou em 10%, enfim, isso também está ainda para se confirmar. No entanto, há quem diga, Luiz, que não necessariamente essa área que sobra do milho vai migrar para a soja, também em função de um aperto na janela de plantio da soja. É isso mesmo? Como é que você vê essa questão? E que janela é essa? Como é que funciona? E depois dessa janela ainda pode haver plantio?
No caso do milho, a tentativa vai ser realmente migrar isso para a soja. Eles não vão... O milho é mais sensível, inclusive, que a soja, para ser plantado fora da janela. Então é natural que, se encerrando a janela de milho e não havendo o plantio de toda a área destinada a ele inicialmente, essa área vai ser reservada para a soja. Não quer dizer que ela vai ser plantada, ela vai ser reservada, porque a soja tem mais 15 dias, pelo menos, aí de janela ideal para se plantar. É possível, sim, que mesmo reservando essa área para a soja, chegue lá no 15º dia de junho e não tenha havido a conclusão também da área de soja, né? Da área total destinada à soja, mais essa área de milho. Mas o que acaba acontecendo é que existe um mecanismo chamado Prevent Planting nos Estados Unidos, que é basicamente um seguro que abre essa possibilidade de se plantar por mais 15 dias, ou seja, esticar a janela de soja por mais 15 dias, se plantar até o final de junho, até um pouquinho mais, se não me engano. E em cima dessa área semeada depois, que é uma área com mais risco, se aciona um seguro, né? se levanta um seguro com a possibilidade de cobertura aí de 80% a 85% dessa área semeada depois. Então, se houver de fato essa confirmação de uma ajuda financeira de 2 dólares por bushel para o produtor americano, isso pode acabar incentivando realmente o produtor americano a apostar, além de pegar o seguro, a apostar mais na soja. Isso é natural que possa acontecer.
Ele vai correr então, riscos, né?
Isso, ele vai correr risco, porque ele já está numa situação ruim. Essa situação pode melhorar com a ajuda financeira e com essa possibilidade de levantar esse seguro aí em cima de uma área. Mas ainda tem muita incerteza, porque isso pode jogar contra ele também, né, Alexander? Ele aumentando a área de soja, quer dizer que pode ter mais produção de soja num país que já está com muita soja estocada. Então, o momento é realmente muito complicado de se entender, porque existem muitas indefinições e Chicago tenta refletir isso. Então, os próximos 30 dias, 30, 45 dias, vão ser fundamentais para a gente tentar ver um quadro um pouco mais claro de como vai ser o mercado aí no segundo semestre. Obviamente que vai ter ainda uma indefinição em cima da produção americana, porque não adianta só plantar, a gente tem que ter um clima bom para o desenvolvimento. Mas eu diria que os próximos 45 dias vão nos dar uma foto aí um pouco mais aproximada de como vai ser a nossa realidade no segundo semestre de 2019.
Muito bem. Então, tá, a gente já entendeu essa movimentação no mercado internacional, mas e no Brasil? Afinal de contas, a falta de acordo acabou deixando o Brasil, nadando de braçadas aí nesse cenário como o grande e principal fornecedor da China. Mas tá tendo contrapartida da China? Como é que tá essa procura? Enfim, a comercialização no Brasil tá fluindo, Luiz?
Ela fluiu na semana passada, sem dúvida. A gente teve na semana passada aí uma alta, tanto em Chicago, né? A gente teve aquele movimento mais forte recuperando os 8 dólares em Chicago. A gente teve uma alta no câmbio aí com fatores tanto externos quanto internos, né? Principalmente o fator interno da Previdência. E a gente teve uma alta dos prêmios, com aumento da demanda nos portos brasileiros, ou com pelo menos um aumento da expectativa de aumento da demanda, né? Nos portos brasileiros no segundo semestre. Então, esses três fatores em alta. Naturalmente, os preços brasileiros melhoraram. A gente teve aí uma alta de 4 a R$ 5 praticamente em todas as praças brasileiras aí no, na semana passada, nos últimos dias. E isso fez com que o produtor voltasse aos meios de negociação para comercializar um pouco mais daquela safra. Lembramos dessa safra atual que está atrasada na comercialização. A gente está realmente atrasado ainda, continua atrasado na comercialização. Então, o produtor aproveitou esse movimento de alta desses três fatores, que é uma coisa bastante rara, para voltar para o mercado e aproveitou. A gente pode dizer que tranquilamente entre 4 e 5% da safra brasileira foi negociada dentro de 10 dias aí, o que é um movimento muito forte frente ao que a gente vinha vendo antes, né? Então, é o produtor de fato de volta ao mercado aproveitando esse movimento. Então, o que que a gente percebe, principalmente nos prêmios, né? A expectativa de aumento na demanda no segundo semestre já fez os prêmios dobrarem de valor praticamente. A gente teve um aumento muito grande. A gente tem um prêmio spot aí pagando mais de 100 pontos aí, e um prêmio julho também pagando acima de 100, o que indica que, de fato, os players estão apostando que a guerra comercial vai continuar e que a gente vai continuar com uma demanda forte, vai aumentar, na verdade, a demanda chinesa nos portos brasileiros. A gente já tem uma demanda naturalmente aquecida nesse momento nos portos, porque os meses de abril, maio e junho são tradicionalmente os meses de maior embarque no Brasil. Então, não diria que nesse momento ainda aumentou muito a demanda, diria que a gente está com uma demanda normal, mas o grande ponto é que a expectativa é que o aumento da demanda ocorra no segundo semestre, com a China buscando toda a soja dela, praticamente toda a soja dela que ela quer consumir aqui na América do Sul, e aí o destaque naturalmente é o Brasil. Mas a Argentina pode pegar um pouquinho dessa soja, mas a Argentina, ela está voltando aos poucos para o mercado internacional e ela vai ainda destinar a maior parte do grão dela para o mercado interno. Então, eu diria que o momento é muito positivo para o produtor brasileiro, Alexandre. Ao contrário do que a gente vê para o produtor americano, onde ele tem um momento muito delicado, de muita indefinição e de perda de dinheiro, perda financeira realmente, o produtor brasileiro ele tem que começar a aproveitar esse momento, que a tendência para os preços no Brasil, com a continuidade desse quadro fundamental aí que está se desenhando, né, principalmente com a continuidade da guerra comercial, a tendência para os preços no Brasil ela é positiva a partir de agora.
Mas com essa possibilidade que você relatou aí de melhora da demanda no segundo semestre, a gente tem também a perspectiva de melhora de preço. É hora de vender e aproveitar o atual momento ou dá para esperar, hein, Luiz?
Vai depender muito do que o produtor já vendeu, né? Como a maior parte dos produtores no Brasil ela está com a comercialização atrasada, eu diria que já é momento de começar a escalonar vendas e ir fazendo preço médio para pegar essa curva ascendente, né, Alexandre? Obviamente que, embora a tendência para o segundo semestre seja positiva, os fatores fundamentais podem mudar. A gente sabe que da noite para o dia a gente pode ter um tweet do Trump aí, pondo fim à guerra comercial. A gente sabe que isso pode acontecer, a gente está tratando com o Trump, né? Isso pode mudar muito o quadro fundamental. O risco vai existir sempre. Então, o produtor que não quer arriscar tanto, o ideal é que ele comece a partir de agora a vender essa soja dele que já está atrasada na comercialização para poder pegar essa curva em ascendência e subindo o preço médio aí ao longo das próximas semanas.
Vou então incrementar a pergunta. Vendo safra velha, safra que está na minha mão, ou já dá para pensar em negócios com safra nova, Luiz?
Importante já pensar em negócios com safra nova também, até porque para a safra nova o produtor também apareceu pouco no mercado nos últimos meses, ele também tem esse início de safra nova, digamos, de comercialização de safra nova. Esse início está atrasado, então é importante que ele comece também a fixar alguns valores para a safra nova, até porque para 2020 aí a gente pode ter outro fundamento aí envolvendo o câmbio principalmente. A gente pode ter um câmbio mais baixo em 2020, dependendo como andar a economia brasileira. Eu acho que o otimismo ainda existe e tal. Então, isso, principalmente nesse ponto, eu diria que é muito importante ele já começar a fixar em bolsa ou fixar via NDF, câmbio principalmente, para ele poder ir garantindo já algum valor para a safra nova dele, porque, como eu falei, ele está atrasado ainda. Mas eu diria que o momento é principalmente para se fechar a safra atual, que é um momento positivo, é um momento de preços em alta, então ele pode aproveitar. Prêmios da safra nova ainda não estão tão elevados, não estão subindo tanto, mas à medida que for se confirmando esse quadro de guerra comercial, da continuidade dela para o segundo semestre, os prêmios da safra nova devem disparar também junto com os prêmios da safra disponível.
Muito bom. Meu caro Luiz, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela sua análise aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Obrigado, Alexandre. Até a próxima.
Até a próxima. Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, conversando com a gente, fazendo análise aí das conjunturas e cenários para o mercado da soja. Vamos aos números, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. E eu começo mostrando para vocês a soja. Julho, 8 dólares e 28 centes por bushel, uma alta de 6,5 pontos. Agosto, 8 dólares e 35 centes por bushel, 6,75 de alta. Setembro, 8,42, 6,75 de alta, mesma alta para novembro, que fechou a 8 dólares e 55 centes por bushel. Vamos aos números do milho, que também encerrou de forma positiva hoje. Ganhos mais tímidos, é verdade, mas de forma positiva. O julho, 3 dólares e 94 centes por bushel, alta de 0,25. Setembro, 4 dólares e 3 centes por bushel, alta de 1 ponto. Dezembro, 4 dólares e 12 centes por bushel, 2,25 de alta. E o março de 2020, 4 dólares e 22 centes por bushel, uma alta de 2 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo para julho, 4 dólares e 72 centes por bushel, uma queda de 6 pontos, trigo trabalhando negativo hoje. Setembro, 4 dólares e 80 centes por bushel, 5 pontos mais 25 de baixa. Dezembro, 4,94, recuo de 4 pontos. E o março de 2020, 5 dólares e 7 centes por bushel, uma queda de 2 pontos mais 75. São os números, portanto, de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações, outros destaques para você, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.